Muito bom dia. Vamos novamente. Vamos dar início à audição da senhora Presidente do Conselho de Administração da SPMS, mas tem dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, a requerimento do Chega e a requerimento do PS sobre o tratamento de cidadãos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. Senhora Presidente e à sua equipa, agradecimento pela disponibilidade, já não é a primeira vez, já sabe como é que esta comissão vos recebe bem, apesar dos assuntos poderem ser quentes e dividir grupos parlamentares, e portanto hoje o tema é tratamento de cidadãos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. E por isso, a pedido de dois grupos parlamentares, nós vamos ter uma intervenção inicial dos grupos parlamentares requerentes, 4 minutos cada um, do Chega, do PS, e depois a senhora Presidente ou alguém da sua equipa, em quem a senhora depois me transmita que quer usar da palavra, tem 8 minutos para responder. Se os 8 minutos não forem suficientes, sabe que depois teremos uma volta final, ou até duas, onde poderá complementar as questões que lhe são colocadas. Passamos desde já para o grupo parlamentar, um dos grupos parlamentares requerentes, o grupo parlamentar do Chega, e passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, que tem 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a doutora Sandra Cavaca, Presidente da SPMS, e a restante equipa. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia. Como sabemos, o Serviço Nacional de Saúde, pilar essencial do Estado Social, trouxe avanços notáveis para a saúde dos portugueses, baseado nos princípios da universalidade e da gratuidade. Entretanto, contudo, a falta de investimento em acesso universal e de qualidade, aliada a desafios crescentes, ameaça gravemente a sua sustentabilidade. Dados recentes revelam que a sustentabilidade do SNS está ao nível mais baixo da última década, exigindo medidas estruturais, estratégias de longo prazo para evitar a perda de uma das maiores conquistas do nosso país. Um dos principais problemas neste momento é o turismo de saúde, fenómeno que tem vindo a crescer, estrangeiros não residentes que recorrem aos cuidados de saúde em Portugal sem qualquer seguro, sem qualquer acordo internacional, provocando perdas financeiras significativas, estimadas em centenas de milhões de euros, e esta utilização indevida sobrecarga setores críticos, como urgências e obstetrícia, já em dificuldades, prejudicando os cidadãos residentes que sustentam o sistema com impostos. Reportagens recentes denunciaram o problema, revelando a atuação de consultores de imigração que promovem Portugal como destino para tratamentos médicos gratuitos, incluindo o chamado turismo de saúde, onde grávidas sem registro prévio algum chegam a hospitais públicos. A facilidade de acesso e a legislação permissiva incentivam práticas que não visam situações humanitárias, mas procedimentos médicos planeados e dispendiosos sem compensação financeira. Dados alarmantes do relatório do IGAS de novembro reforçam a gravidade. Entre 2021 e setembro de 2024, registaram-se 329.837 atendimentos a estrangeiros não residentes em urgências do SNS, em que 43%, 141.138 dos casos envolveram pessoas sem qualquer cobertura, seguros, acordos ou cartão europeu, e a percentagem de atendimentos sem cobertura subiu de 35,7% em 2021 para 49,3% em 2024. E na Unidade Local de Saúde de Almada Seixal, por exemplo, 65,5% dos assistidos entre 2021 e 2024 não tinham qualquer cobertura. Já a Unidade Local de Saúde da Amadora Sintra, esta percentagem chega aos 97,7%. Esta, poderei apelidar de hemorragia financeira, põe em risco o futuro do nosso Serviço Nacional de Saúde. Especialistas alertam para a urgência de rever a legislação e introduzir aqui mecanismos que garantam a equidade, eficiência e sustentabilidade a longo prazo, assegurando que os recursos do SNS sirvam prioritariamente os cidadãos que o financiam. Gostaria de lhe perguntar, Sra. Presidente, como é que é possível que que estes números não tenham feito soar todos os alarmes dos mecanismos de controle, de gestão em saúde. Nunca foi alertada para esta situação e que análise faz os serviços partilhados do Ministério de Saúde deste fenómeno? Também lhe quer perguntar, também lhe quer dizer que os ALS reportam dívidas de dezenas de milhares de euros de estrangeiros não residentes, os gestores hospitalares falam em utilização abusiva do SNS e alertam que cuidados prestados são incobráveis. De que forma a instituição que aqui representa, a SPMS, pode contribuir para a solução deste problema? Era uma questão que eu gostaria que me respondesse. E quais são os principais entraves que os serviços partilhados do Ministério de Saúde encontraram para tentar debelar toda esta situação? São de natureza jurídica? São de natureza financeira? E se considera que os atuais sistemas de informação ao serviço do SNS estão habilitados ou estão preparados para lidar com esta situação? E se não considera que as aplicações informáticas, como o sonho, já estão ultrapassadas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao grupo parlamentar também requerente do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a doutora Sandra Cavaca, Presidente do Conselho de Administração de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Cumprimento o doutor Luís Miguel Ferreira, vogal do Conselho de Administração, Engenheiro Diogo Gomes, Dr. Bruno Trigo, Dr. Rui Santos, e agradecer a presença nesta Comissão de Saúde. Este requerimento vai no seguimento de requerimentos que fizemos, e já ouvimos aqui o Presidente da ACSS, vamos ouvir o Diretor Executivo, e o assunto é o acesso de cidadãos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. E felizmente nesta Comissão já tivemos a oportunidade de ser devidamente esclarecidos para não misturarmos o termo turismo de saúde com acesso de cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde. Lamento que o Sr. Deputado Rui Cristina, depois dos esclarecimentos que já tivemos nesta Comissão, continue a misturar turismo de saúde com acesso de imigrantes aos cuidados de saúde, com acesso de estrangeiros não residentes, com a existência de redes que abusam indevidamente o Serviço Nacional de Saúde. Coloca tudo no mesmo saco, gera aqui uma tremenda confusão, transmite confusão e gera alarme social. No entanto, nós defendemos a clarificação dos fenómenos que aqui estão, defendemos a clarificação dos números e percebermos, por isso é que chamamos os serviços partilhados do Ministério da Saúde, tendo noção de qual é a competência e qual é a função dos serviços partilhados, mas se há aqui forma do nosso sistema informático poder estratificar todos estes valores e fazermos uma leitura correta dos números que temos em cima da mesa. Nós falamos de, primeiro falamos de 300 mil, depois falamos de 100 mil, depois falamos de 40 mil, depois falamos de percentagens, já tiramos números para o ar, que são o relatório do IGAS, mas falta-nos saber destes números que nós estamos a tirar, e esta é a pergunta que nós fazemos, se há forma de termos esta informação, é... Nós temos os que entraram por acordos e temos os que entraram sem acordos. Dos que entraram sem acordos, quais foram aqueles que deram origem a um processo de cobrança? Um processo de cobrança que está devidamente definido. Depois dos que entraram através do serviço de urgência, e são estes números que nós temos, qual é a complexidade da sua entrada? Que tipo de triagem é que tiveram? Depois, no pós-urgência, qual é o destino destes doentes? Eles entram e têm alta para o exterior ou entram e têm continuidade de cuidados através do internamento, através das consultas externas ou através de outros cuidados mais complexos? E também entrando no serviço de urgência, que tipo de tratamento é feito? Medicação especializada ou não? Ou se fazemos um tratamento mediante a triagem de entrada e estamos a dar os cuidados que a regulamentação prevê? Outra questão que nós questionamos é se nós temos mecanismos através do sistema informático que temos em todas as ULS de, por um período definido, ser reportado um mecanismo de informação sobre entidades financeiras que deram origem a estes episódios de urgência e reportar essas entidades financeiras estando ou como desconhecidas ou como independentes, pois quer dizer que não houve uma entidade responsável no episódio e, portanto, se há aqui um mecanismo de alerta para que, efetivamente, a autoridade da saúde esteja a receber esta informação. Depois sabemos também que as ULS, e percebemos no relatório do IGAS, cada ULS mandou, informou o seu procedimento de cobrança e o seu procedimento de gestão do utente, é se existe forma de condensarmos toda esta informação e fazermos o alerta para a CSS para monitorizarmos o fenómeno e percebermos do que é que estamos a falar. O Sr. Presidente da CSS, aqui nesta comissão, disse que o problema não estava na identificação, mas sim na qualidade da informação que é recolhida, os dados sobre os utilizadores, que permita a cobrança devida. Portanto, como é que nós podemos melhorar estes dados? Depois de sabermos o que é que está em causa, como é que nós podemos introduzir melhoria e se o sistema que nós temos instalado nos permite introduzir esta melhoria? Estas entidades deverão ter a capacidade de identificar quantos utentes estrangeiros acedem à prestação de cuidados de saúde fora do enquadramento dos acordos internacionais vigentes, fora do nosso regulamento, do regulamento que temos no país, e que tipo de tratamentos acedem, o seu custo e a eventual situação de cobrança, como eu já referi. Portanto, o que nós esperamos do serviço partilhado do Ministério da Saúde, dentro das competências que tem, do conhecimento que tem, de como temos instalado o nosso sistema informático, como é que nós podemos introduzir melhorias no conhecimento desta informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem 8 minutos para responder às questões e desejamos uma boa audição, naturalmente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Caras senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta comissão para prestar os esclarecimentos que entenderem por necessários. Gostaria de começar por explicar as competências da SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e a sua esfera de intervenção e o seu posicionamento no ecossistema da saúde. A SPMS foi criada em 2010 como pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial e tem por principais atribuições a prestação de serviços partilhados nas áreas das compras, logística, serviços financeiros, sistemas e tecnologias de informação e comunicação. Assegurar o funcionamento do Centro de Contacto Nacional de Telesaúde, SNS 24, e garantir a atividade e a gestão do Centro de Controlo e Monitorização do SNS no âmbito dos serviços partilhados de conferência de faturas de medicamentos, de meios complementares de diagnóstico e terapêutica e outras áreas de prestação de saúde. Do que já expus, compete à SPMS a gestão dos sistemas de informação que são cruciais para o funcionamento do cotidiano do SNS, no que diz respeito ao atendimento administrativo, à prática clínica, à gestão das unidades e do próprio sistema de saúde. Para o cabal cumprimento das suas responsabilidades, a SPMS está em permanente articulação com os serviços e organismos do Ministério da Saúde, é com estes parceiros que cria e desenvolve e implementa as soluções. Alguns destes sistemas de informação são geridos pela SPMS, são propriedades de terceiros, designadamente das entidades com atribuições nas áreas para as quais os sistemas dão resposta. Outros, pelo contrário, são propriedade da SPMS, mas a sua implementação obedece sempre também aos requisitos funcionais definidos pelas entidades com atribuições nas áreas às quais os sistemas dão resposta. Analisando os requerimentos dirigidos à Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e procurando contribuir para o esclarecimento das senhoras e dos senhores deputados no âmbito das atribuições da SPMS, esclareço que os sistemas geridos pela SPMS envolvidos nos processos que aludem os requerimentos são, de acordo com a nossa análise, 3 sistemas, designadamente o Registro Nacional de Utentes, o SIGAI e o SONHO. O Registro Nacional de Utentes é a base nacional de dados nacional que agrega e identifica de forma clara e unívoca os utentes inscritos no SNS, integra, além dos dados de identificação, a caracterização e inscrição dos utentes nos cuidados de saúde primários, privilegiando a inscrição do agregado familiar. É a fonte exclusiva de dados de identificação dos utentes para todos os sistemas acessíveis nas instituições do SNS. Este sistema é propriedade da CSS. O SIGAI é o Sistema de Informação de Gestão de Acordos Internacionais, é o Sistema de Informação de Suporte à Faturação e ao Apuramento das Contas da Saúde nas vertentes Portugal Credor e Portugal Devedor, no âmbito dos regulamentos comunitários. No âmbito dos acordos internacionais não contemplados nos regulamentos comunitários, disponibiliza os formulários relativos à faturação e os pagamentos e as prestações de informações, que no fundo é aquilo que a senhora deputada Susana Correia me dirigiu a pergunta. No fundo, é aqui que permite a faturação. A entidade proprietária também é a CSS, o que significa que o tal registro, que, tal como o Registro Nacional de Utentes, do qual já falámos, a SPMS é responsável pela gestão, manutenção e, caso lhe seja solicitado, pela evolução da solução, em concordância com o enquadramento legal e as orientações da tutela e os requisitos de negócio, digamos assim, que lhe sejam entregues. Portanto, nós desenvolvemos as soluções para dar resposta àquilo que nos é solicitado. É como se fôssemos uma software house, peço desculpa pelo paralelismo. Relativamente ao sonho, o sistema de informação que inclui o módulo de faturação e assegura as infraestruturas necessárias para um sistema integrado na informação hospitalar, permitindo englobar progressivamente e à medida das necessidades de cada hospital, novos módulos e aplicações interligadas com as existentes. Garanta também que todos os critérios de normalização definidos e implementados são assumidos de forma natural pelas novas aplicações. O sonho tem um módulo que permite obter a faturação por utente nos seguintes contextos: evacuados de Moçambique, situação irregular, cuidados urgentes e vitais, menor em situação irregular, requerente de asilo ou estatuto de refugiado, nacionais da Noruega, Dinamarca e Reino Unido, evacuados de São Tomé e Príncipe, evacuados de Guiné-Bissau, evacuados de Cabo Verde, evacuados de Angola, acordo do Brasil, migrante residente com o número de utente, convenção Cabo Verde Bolseiros, estatuto de refugiado, requerente de asilo, independentes estrangeiros. Este sistema, que data dos anos 90 e está em franca aceleração de evolução, é propriedade também da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Quer isto dizer que não é por falta de sistema que se faz ou não a faturação de todos os utentes ou de todos os cidadãos, estrangeiros ou não, que se dirijam ao nosso SNS. Relativamente às questões interessadas à senhora Presidente da Comissão, em requerimento dos grupos parlamentares do Chega e do PS, lamento, mas não estamos em condições de disponibilizar a informação dos dados que nos foi solicitada. Conforme já explanado, o âmbito de intervenção da SPMS está circunscrito à gestão e manutenção destes sistemas de informação. Senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa atenção. Terei todo o gosto em responder às perguntas que me desejarem endereçar e muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, pelas suas respostas. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e tem a palavra a senhora deputada Isabel Fernandes nesta fase. Os senhores deputados têm 4 minutos. Senhora deputada, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia aos senhores deputados. Bom dia à senhora Presidente Sandra Cavaca. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a sua presença, assim como todos os elementos da direção da SPMS. Nesta audição que aborda esta questão de extrema relevância, que é o acesso dos estrangeiros não residentes ao Serviço Nacional de Saúde, muitas vezes referido de forma inadequada como turismo de saúde. Este fenómeno coloca várias preocupações para o sistema de saúde português e tem gerado um duplo impacto. Por um lado, sobrecarrega financeiramente os cidadãos nacionais e os estrangeiros legalmente residentes, que acabam por suportar custos adicionais que não lhes deviam ser imputados, e, por outro, contribui também para a saturação do Serviço Nacional de Saúde, que já por si bastante pressionado, dificultando o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde a quem deles depende regularmente. O PSD não ignora esta questão e procura dar as respostas mais adequadas, e mesmo não sendo a dimensão da referida realidade ainda cabalmente conhecida, há um dado que é notório, que é o seu crescimento. E esta é a nossa preocupação. E aí os dados são claros. De acordo com o relatório da inspeção já da atividade de saúde, já grandemente referido nesta questão, nos últimos anos, ou seja, os 140 mil estrangeiros residentes que foram atendidos no Serviço de Urgência Hospitalar do SNS nos últimos 4 anos, houve um aumento de 26% nos últimos 2 anos. E este valor é que nós não podemos ignorar. E isto, sem sequer estar a referir a outros atos médicos, e como consultas, tratamentos ou intervenção cirúrgica, estamos só a referir ao atendimento no Serviço de Urgências. Além disso, há aqui um fator que é muito preocupante, que o próprio Partido Socialista reconhece no seu requerimento, que é o facto de haver unidades no Serviço Nacional de Saúde em que quase metade dos partos são realizados a mulheres provenientes de países terceiros. Esta situação desequilibra totalmente o financiamento do sistema, que deve estar ajustado a critérios de capitação, e afeta negativamente as unidades do SNS, porque os recursos atribuídos às unidades de saúde não refletem verdadeiramente o número real de utilizadores, já que incluem pessoas que não fazem parte da população oficial. Senhora Presidente, nesta situação, os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm responsabilidades no desenvolvimento e operações de sistemas de informação, como aqui já foi referido. Aqui, as questões que nós colocamos são no âmbito de tentar clarificar o mais possível algumas situações e, dentro daquilo que lhe é possível responder, as perguntas que colocamos são: quais as informações que, neste momento, os SPMS têm sobre o atendimento de estrangeiros não residentes no SNS, que acesso, que tipo de dados é que possuem neste momento, como é que neste momento se está ou até hoje se processa a faturação destes cuidados prestados e quais os constrangimentos que têm sido efetivamente verificados na taxa efetiva desta cobrança. Depois, é uma questão que também tem sido preocupação, que é se a informação pessoal fornecida pelos estrangeiros não residentes é considerada fiável e de que forma podemos minimizar, ou se há mecanismos que possam, ou se sugere algum mecanismo que possa garantir a verificação e a rastreabilidade destes dados. E, finalmente, contributo podem os serviços partilhados do Ministério da Saúde oferecer para que esta problemática seja minimizada e devidamente gerida, assegurando a proteção da sustentabilidade do SNS. Pronto, estas questões são fundamentais para garantir a nossa maior preocupação, que é que o SNS continue a cumprir o seu papel fundamental enquanto pilar central da saúde em Portugal, mas sem prejudicar os seus legítimos destinatários nem comprometer a sustentabilidade do sistema. Muito obrigada pelas suas respostas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Só para esclarecer, como permiti que a Sra. Deputada usasse um bocadinho mais de 4 minutos, também permiti, naturalmente, num exercício de equilíbrio, que ultrapassasse, até porque estava na fase determinante da intervenção e aí eu não intervenho. É a minha postura, portanto, há tempos, são referência, mas não são uma verdade absoluta, pelo menos enquanto eu aqui estiver. E, portanto, para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem 4 minutos, Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado nunca usa o tempo.
Com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tento cumprir escrupulosamente o tempo dado. Muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados, Doutora Sandra Cavaco, restante equipas do SPMS, sejam muito bem-vindos novamente aqui à Comissão de Saúde. Antes de mais, eu acho que é importante fazer aqui 2 pontos de ordem, clarificar os termos desta discussão. Nós estamos a falar de pessoas que vêm deliberadamente a Portugal a obter cuidados de saúde que são, no final do dia, pagos por todos nós, por quem financia um Serviço Nacional de Saúde que depois é incapaz de prestar cuidados de saúde a tempo e horas, precisamente a quem os financia. E, portanto, não falamos, ou não devemos falar, ou não devemos misturar imigrantes que residem em Portugal, fazem os seus contributos em Portugal e também financiam o Serviço Nacional de Saúde. Mistura-se estas questões, não devem ser misturadas, nós estamos a falar de turistas oportunistas, não há outra forma de adjetivar, que venham deliberadamente a Portugal à procura de cuidados de saúde gratuitos, pagos por todos nós, não estamos a falar de imigrantes. Posto isto, clarificando os termos desta discussão, gostaria de levantar aqui 2 questões aos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A primeira tem que ver com a integração dos sistemas de saúde. Porque neste momento, tendo em conta os sistemas de saúde que estão instalados, disponibilizados no hospital, seja os do SPMS, seja de outro prestador, como a Aglint, entre outros, a sua funcionalidade é limitada, no sentido que tanto quanto eu sei, mas corrija-me se estiver enganado, não permitem uma integração, por exemplo, com serviços da Segurança Social, da Autoridade Tributária, ou seja, não permitem nenhuma forma de validar a priori qual é a situação daquele utente naquele momento. Se aquele utente, de facto, é beneficiário do Serviço Nacional de Saúde ou se está numa situação que não lhe permitiria ter acesso, pelo menos em circunstâncias iguais aos demais. E isso é importante, porque se depois nós quisermos alterar aqui e corrigir esta enorme injustiça que neste momento existe no Serviço Nacional de Saúde, nós precisamos de sistemas de informação que estejam dotados, capacitados de fazer esse cruzamento de dados. E espero também que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que em Portugal é usado para servir desculpa para nada, que aqui não sirva também, porque, enfim, a proteção de dados naturalmente é meritória e é importante, mas não pode servir de um impedimento para que se consiga cruzar aqui os dados. Depois, outra questão, enfim, de certa forma já explicou que a tutela é de facto da ACSS, mas a SPMS é o efetivo gestor, é aqui o partner tecnológico da ACSS no sistema, no SIGAI, e a questão do SIGAI e da faturação destes utentes que requerem, que vêm fazer uso do Serviço Nacional de Saúde é importante, não apenas por aqueles que não estão abrangidos por um acordo, mas também por aqueles que estão abrangidos por um acordo. Ou seja, em 2023 nós tivemos cerca de 103 mil turistas, enfim, cidadãos estrangeiros não residentes que foram atendidos e 43 mil dos quais não vinham ao abrigo de qualquer acordo ou seguro de saúde. Isto já foi amplamente discutido, muito bem, mas é interessante também olhar para os outros 58.918 que vieram ao abrigo de um acordo ou de um seguro de saúde e questionar, e esta questão não deve ser só para os SPMS, deve ser também para a CSS, se os serviços administrativos estão neste momento a efetivamente cobrar as seguradoras ou os países de origem. Porque nós sabemos que ao contrário acontece. Nós sabemos que quando vamos à Alemanha ou à Áustria, os alemães e os austríacos mandam a fatura para cá e nós pagámo-la. E bem, e o contrário? É que o contrário levanta muitas questões. Será que nós estamos de facto a cobrar mesmo aqueles que vêm ao abrigo de um acordo ou de um convênio? Porque, enfim, infelizmente, o que nos tem chegado, a informação que temos tido, é que não. É que não estamos a cobrar aquilo que deveríamos. E, portanto, gostaríamos de saber também a opinião da doutora Sandra Cavaco sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a presença da Sra. Presidente e dos restantes membros do Conselho de Administração. Eu creio que há aqui alguns equívocos nas discussões que temos vindo a ter, mas há um que me parece que começa a ser cada vez mais claro, e a Sra. Presidente sabe que a razão que foi chamada aqui tem a ver com o seguimento que foi dado e que está a ser dado, em particular neste caso por partidos da direita neste Parlamento, às notícias que dão conta de estrangeiros que acedem ao Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos que, infelizmente, está a ser usada esta realidade, que deve ser apurada e deve ser verificada, como é evidente, mas que está a ser usada não verdadeiramente para clarificar as questões relacionadas com o turismo de saúde, mas para fazer uma cruzada contra imigrantes. E em relação a isso, nós opomos-nos completamente e achamos que é indecente que se esteja a fazer essa tentativa de mascarar um problema que tem que ser analisado, tem que ser verificado, mas que não pode de nenhuma forma ser usado, volto a dizer, como uma cruzada contra imigrantes. Na realidade, não vemos grande crítica ao turismo de saúde. Peço desculpa, mas... E tem que ser verificado como é que ele está a acontecer, de que forma é que, estão a ser usados os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Mas, aliás, nos últimos anos até o turismo de saúde foi muito promovido, quer pelo PSD e o CDS, no Plano Nacional, no Plano Estratégico de Turismo 2013-2015, em que colocava a necessidade de investir no turismo de saúde como forma de atrair turistas para Portugal. O próprio Partido Socialista, em 2017, mais uma vez a insistir na necessidade do turismo de saúde para promover o turismo em Portugal, e na altura, recordo, quer o PSD, quer o CDS, não votaram contra isto, e aliás absteram-se com a justificação de que era pouco, que tinha que ser mais ambicioso. Portanto, há aqui caminhos contraditórios, e agora, de repente, parece que a estratégia é de facto não contra o turismo de saúde, mas contra os imigrantes. E qual é a proposta que se coloca aqui? A proposta que se coloca aqui é retirar pessoas de utentes, dos registros de utentes do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, as minhas questões são muito claras. A Sra. Presidente referiu que têm sistemas que permitem registar e faturar todas as situações, enfim, dentro das limitações que têm nas suas funções, as minhas questões são muito diretas, como está a dizer. Primeira, se já hoje estas situações podem ser faturadas ou não? E a segunda questão é se retirar beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, como parece ser a estratégia que está aqui, pode facilitar ou prejudicar ainda mais a situação da incapacidade que neste momento existe de cobrança de alguns serviços e outras situações. Portanto, se esta sistemática tentativa de ir retirando pessoas, porque apesar de tudo há um vínculo, há um registro, não é? Há uma ligação, deixando de existir, se isto vai facilitar ou se vai prejudicar, porque também não podemos confundir aqui com redes que têm a ver com outros tipos de crimes e que estão a ser realizadas e que têm que ser, obviamente, investigadas e que têm que ser penalizadas. Mas parece-me que se está a criticar tudo, ou seja, a juntar tudo, quero dizer, a confundir tudo, e em que medida é que, de facto, vai ajudar a resolver a situação, retirar pessoas de utentes do Serviço Nacional de Saúde, ou se vai prejudicar ainda mais. Porque, de facto, deixa de haver esse contacto e não estamos de forma nenhuma a combater o turismo de saúde, não estamos de forma nenhuma a eliminar situações que podem corresponder a outros crimes. E pronto, é basicamente isto. Se puder ajudar-nos a clarificar, agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem 12 minutos para responder a estas questões. Depois passaremos a uma segunda ronda, onde também terá questões adicionais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E tentando responder à Sra. Deputada Isabel Fernandes, e respondendo de forma direta, o sistema informático responde à faturação e, portanto, é da responsabilidade de cada uma das ULS, enfim, que é a porta de entrada neste momento do Serviço Nacional de Saúde, fazer o acolhimento desses cidadãos, quer, como já repeti, quer sejam nacionais ou estrangeiros, portanto, fazem esse acolhimento, e eu não serei a pessoa mais indicada para falar sobre este tema, porque estou a montante, mas, portanto, o sistema, respondendo à parte que me compete, o sistema está preparado para faturar. Há que obter, como é óbvio, os dados que lhe são necessários para proceder à faturação, aliás, como qualquer unidade privada, não é? Portanto, se qualquer um de nós não tiver outra forma de financiamento, ou seja, algum seguro, alguma coisa, se formos a qualquer unidade privada, também nos pedem os dados para podermos aceder a esses cuidados. Portanto, aqui é o processo da mesma forma, ou seja, o sistema está preparado e alguma coisa que seja necessário que as próprias ULS ou a ACSS detecte que seja necessário, cá estamos para ajudar a melhorar o sistema. É essa a nossa função e é essa a nossa missão enquanto serviços partilhados do Ministério da Saúde. Relativamente aos dados, também não sou, não, quer dizer, os sistemas, como é óbvio, têm disponíveis os dados para análise, não somos nós que os temos, são fornecidos neste momento à CSS e também à Direção Executiva, que eu sei que virá a seguir a mim, e portanto são quem tem a capacidade de analisar os dados do atendimento e portanto fazer a análise que no fundo nos está a pedir aqui à SPMS para ser efetuada. É preciso, de facto, que sejam colocados os dados de faturação, porque senão será difícil conseguirmos fazer este rastreamento. E penso que também, respondendo aqui ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da mesma forma, enfim, a obrigação de registro, repito, é da própria entidade. Estão, embora os sistemas sejam antiquados, estamos a trabalhar na interoperabilidade, já fazemos muitas, em muitos casos, em muitas aplicações, já fazemos a interoperabilidade com a AMA, ou por via da AMA, com a Segurança Social e com as Finanças. Este ainda não nos foi solicitado, mas estaremos disponíveis, portanto não vejo nenhum impedimento para que isso seja feito, e portanto se for o futuro, cá estaremos para responder de uma forma direta.
E, portanto, também respondendo à senhora deputada Marisa Matias, eu acho que, no fundo, se chegou até aqui a minha responsabilidade, ou a minha enquanto presidente, mas enquanto serviços partilhados do Ministério da Saúde, a nossa capacidade de atuar no terreno depende sempre também, de facto, daquilo que nos pedem para ser feito. E, portanto, neste momento responder, sim, é possível distinguir entre cidadãos com acordos, cidadãos sem acordos, é preciso é que de facto haja este cuidado à entrada do utente no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isso de facto é uma responsabilidade, no meu entendimento, da própria ULS, que faz o acolhimento do cidadão. Portanto, não é por falta de não haver sistema, como disse, aliás, aqui também referir que todos os utentes que entram, ou todos os cidadãos que entram, têm que ser criado um NNU, portanto, um Número Nacional do Utente, ainda que depois não haja depois a entidade financeira responsável, isso é outra parte, e, portanto, ele entra como é-lhe criado o número do utente, mas depois a entidade financeira, se não houver nenhuma, é privada, é a própria pessoa que tem que pagar, portanto... Penso que terei respondido, de alguma forma, ainda que de genericamente, às perguntas colocadas.
Obrigada. Senhora Presidente, muito obrigada. Para a segunda ronda, dou a palavra ao Senhor Deputado Miguel Guimarães. Tem um minuto, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
Mas assim não é preciso avisar.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Pode zerar, se quiser. Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, muito obrigado pelas suas informações. Portanto, ficamos hoje todos aqui a saber que o sistema está preparado para faturar e que o sistema está preparado para analisar os dados. Portanto, se não há faturação relativamente a estrangeiros não residentes em Portugal e, por outro lado, se os dados não têm sido publicados, nomeadamente pelas unidades locais de saúde, e até para a ACSS, quem sabe, mas a ACSS ainda iremos depois também ouvir noutra fase, é porque até agora ninguém teve a preocupação sequer de o fazer, ou porque existe algum impedimento a que isto se faça. E por isso eu quero agradecer a sua presença nesta comissão, foi muito útil aquilo que nos transmitiu, e obrigado e bom trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Deputado. É o rigor que coloca nas suas cirurgias também. Mas sabe que a diversidade faz a riqueza e a pluralidade faz a riqueza. E, portanto, o Sr. Deputado contrabalança com alguns senhores deputados que às vezes ultrapassam os segundos e temos também que ter essa flexibilidade que enriquece as nossas vidas. A rigidez deixa-nos um bocadinho, pelo menos é a minha concepção. De qualquer maneira, procuro sempre fazer esse exercício com muito equilíbrio. E passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Susana Correia. Sra. Deputada, um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez mais agradecer as explicações da Sra. Presidente da SPMS, toda a equipa aqui presente, dizer que efetivamente comprovamos que o sistema instalado, que a capacidade do que nos pedem para ser feito, é possível introduzir melhorias nos procedimentos. Portanto, o que nós temos aqui em causa é possível introduzir novas melhorias. Acho que, efetivamente, deveremos fazer esse caminho. Não faz sentido irmos com abordagens que não respondam ao que nós realmente queremos procurar. E, portanto, nós temos até um projeto de resolução em que, e desta forma aproveito para perguntar, esta capacitação do sistema de informática para a recolha de tratamento necessária e informação para monitorização é possível, tendo aqui no caminho algumas melhorias que não é apenas do lado do sistema informático, mas também dos procedimentos que estamos a adotar no momento do acesso e, efetivamente, a nossa regulamentação permite isso. Portanto, temos que melhorar aqui alguns procedimentos. Muito obrigada e agradeço a presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Obrigado, Sra. Presidente. Já percebemos que o Partido Socialista tenta desesperadamente desviar as atenções do tema deste fenómeno de acesso indevido por parte de estrangeiros ao SNS, que é apelidado de Turismo de Saúde. Os portugueses lá em casa não querem saber desses detalhes. O que eles querem é que este abuso ao SNS acabe de uma vez por todas, e sinto que o Partido Socialista tem aqui um grande desconforto com este tema. É normal que assim o seja, pois foi o Partido Socialista que abriu as portas do SNS a este aproveitamento abusivo por parte de estrangeiros ao SNS, sem ligação a Portugal, e agora é normal que continuem com este tipo de conversa. E agora, para o Partido Socialista se defender, fala em falta de dados. A verdade é que há poucos dados, mas sabem de quem é que é a culpa de haver poucos dados? É dos senhores governantes que estiveram à frente do Portugal, o Partido Socialista, que não quiseram implementar métricas, nem quiseram quantificar estes dados. Mas há relatos de quem trabalha no SNS, reportagens televisivas. O relatório do IGAS já denunciou uma pequena parte deste problema e está à vista de todos que há um acesso indevido por parte de estrangeiros sem qualquer ligação a Portugal ao SNS. Não há aqui misturas nenhumas, é a pura da realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor. Muito obrigada, senhor deputado. Muito obrigada, senhor deputado. Passo a palavra ao senhor deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Sandra Cavaca, agora sim, há pouco chamei-lhe Sandra Cavaca, a minha defesa sou disléxico, não foi? Agradeço as suas respostas, eventualmente, enfim, limitadas, bem sabemos, porque de facto aqui o papel dos SPMS neste tema também ele é reduzido. Seja como for, eu acho que devemos aproveitar este tempo para esclarecer que o turismo de saúde é bom, isto é, o turismo de saúde, enquanto atividade económica e de saúde, em que portugueses, em que estrangeiros vêm a Portugal. E, aliás, existe imenso potencial, por exemplo, no Algarve, para centros de reabilitação de fisioterapia, centros de reabilitação de adições, toxicodependência, mesmo para cirurgias especializadas. Tudo isso é bom, é uma boa atividade económica. E se Portugal conseguir atrair estrangeiros para virem a Portugal, obter os cuidados, fantástico. Agora, têm de ser pagos pelos próprios. É isso que está aqui em causa. Não vão ser pagos pelos portugueses, que financiam o seu sistema, porque isto não é um serviço internacional de saúde. Bem sabemos que o internacionalismo socialista vê o mundo como uma coisa integrada, mas no final do dia, o Serviço Nacional de Saúde é pago pelos residentes de Portugal, é pago pelos nacionais, para que possam usufruir dele, e portanto não faz sentido que nós de saúde de estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Vamos criar condições para ouvir a Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, não vou entrar neste debate, que não é agora aqui o momento, teremos muitas oportunidades de fazer. Quero apenas agradecer a presença, a vossa presença, e pedir se podem confirmar ou não as conclusões. Não quero estar a tirar conclusões erradas, mas, portanto, o que podemos levar desta audição é de que, de facto, o sistema está preparado para faturar e prever as várias situações. E, portanto, o que temos é provavelmente uma questão de interoperabilidade com as finanças e segurança social que podem ser, que se podem fazer e que ainda não estão a ser feitas, não é? E, portanto, ou que se podem melhorar, é isso que queria clarificar. E, nesse sentido, se ainda não está a ser feito, e o que é que não está a ser feito bem, porque é que não está, porque é que não foi pedido, basicamente era isso que era necessário clarificar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, 5 minutos para a sua intervenção final.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Respondendo, enfim, que a SPMS estará disponível para fazer, como já disse, todas as melhorias dos sistemas, e é isso que estamos a fazer em âmbito PRR, enfim, também dar essa nota. E respondendo aqui concretamente à senhora deputada Marisa Matias, talvez não me tivesse explicado bem. Para este caso em concreto, para a faturação, não precisamos de ligação nenhuma às finanças. Basta recolher, porque estamos a falar de cidadãos que não dispõem de números de contribuintes nacionais. Portanto, é isso que estamos aqui a responder. Vamos ver. Isso não é... É uma faturação a um cidadão estrangeiro que não tem descontos no nosso país e, portanto, não é necessário. Para outras situações, e já fazemos noutros casos, esta ligação às finanças e à segurança social, portanto, não é um impedimento fazê-lo. Eu acho que, tentando esclarecer, penso que respondendo diretamente à dúvida da senhora deputada, de facto, não é, para este caso, não vemos que seja necessário. De qualquer forma, o nosso parceiro, a CSS e a Direção Executiva, enfim, que são os dois braços, mas mais a CSS, que é quem nos financia, de facto, se entendermos que isso seja necessário, é algo que falaremos posteriormente, até depois das conclusões destas audições que estão a ser feitas a todos nós. Espero ter respondido a todos de forma, enfim, esclarecedora às vossas dúvidas e muito obrigada por este momento.
Senhora Presidente, em nome e a todos os membros da direção e da sua equipa, em nome da Comissão de Saúde, obrigada sempre pela sua disponibilidade. Eu, se não achar abuso, iria pedir que nos enviasse a sua intervenção inicial, que foi muito esclarecedora sobre os sistemas e que contribui para também a nossa capacitação na análise deste problema e desta questão que nos preocupa a todos. Muito obrigada. Fazemos um intervalinho de 2 minutos para podermos também receber os próximos depoentes.